No capítulo 6, a partir do versículo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 6, obrigado. A partir do versículo 25, um dos textos mais conhecidos, falados, porém menos vividos da palavra de Deus. Mateus 6, a partir do versículo 25. Oi? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Diante da palavra de Jesus, eu queria te chamar a orar. Pai querido, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez nós estamos diante da Sua palavra. Queremos Te ouvir, queremos que o Senhor nos ensine e nos oriente a respeito da nossa jornada espiritual, Senhor. Hoje nós estamos falando aqui sobre questões dos nossos corações, inquietações dos nossos corações, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus que mais uma vez o Senhor use esse momento para falar aos nossos corações inquietos, para nos trazer sabedoria bíblica, sabedoria do céu, Senhor, para que a gente consiga administrar as nossas emoções, os nossos corações, como discípulos seus na vida e na história, Pai. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Bom, se você não tem acompanhado a gente está numa série de reflexões que a gente tem chamado de A Formação de um Discípulo. É uma série em que a gente tem se dedicado a conversar sobre o caminho daqueles, daquelas, que se entendem na história como seguidores, seguidoras de Jesus. É sobre isso que a gente tem conversado. E se você tem acompanhado a gente, eu tenho percebido, eu acho que você também, que o chamado do Senhor para as nossas vidas é mais do que ser membros de igreja. É mais do que fazer membros de igreja. O chamado de Jesus para as nossas vidas é para que nós sejamos discípulos de Jesus e façamos discípulos de Jesus. Isso envolve toda a nossa jornada, isso envolve toda a nossa existência. Nós somos chamados a caminhar nessa vida nos passos do nosso Mestre, nos passos do nosso Senhor. E nessa jornada a gente já falou sobre algumas questões importantes, como aquele siga-me de Jesus. Jesus falou, olha, se você quiser entrar pelo meu caminho, você tem que ter disposição. Disposição para quê? Para renunciar, para abrir mão de tudo aquilo que for necessário para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Quando eu olho para a palavra de Jesus, eu percebo que o caminho do discípulo não é um caminho de autorrealização, mas é um caminho de transformação. E é por isso que nós somos chamados por Jesus a deixar de lado o que for necessário para andar nos caminhos que Ele tem para a gente. Mas nós vimos também sobre uma questão importante. Você é um discípulo? Por que a gente falou sobre isso? Porque as palavras do Mestre, nas palavras do Mestre, nem todos aqueles que se declaram seguidores ou seguidoras de Jesus, de fato, são. Nem todos que se dizem discípulos, de fato, são. Então, diante dessa questão, nós refletimos e passamos a refletir sobre marcas na vida daqueles que, de fato, estão comprometidos com Jesus, com a pessoa de Jesus e com a palavra de Jesus. Marcas de um discípulo que são obediência. É impossível você dizer que você é de Jesus e não se importar com a palavra de Jesus. A submissão, que é uma obediência que, por vezes, vai nos tirar da nossa área de conforto. Nós falamos sobre o amor como a camisa, ou como disse o Kate Phillips, o distintivo daqueles que são discípulos de Jesus, e por vezes um tipo de amor que é sacrificial. O amor que Jesus nos ensina e que ele vive nesse mundo é um amor que nos tira da área de conforto, não é um amor romântico, mas é um amor que por vezes vai me colocar de joelhos por pessoas que não me fazem bem. Que não me fazem bem. E nós vimos na semana passada que uma das marcas de um discípulo de Jesus é a oração. É impossível dizer que você tem uma vida com Jesus se você não tem uma vida de oração aos pés de Jesus. É impossível. E hoje, em conexão com esse tema que nós estamos refletindo, nós vamos falar sobre as emoções de um discípulo. E eu estou usando como base aqui as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. O pastor Davi acabou a palestra falando sobre o Sermão da Montanha. Então, ele me deu uma introdução para eu começar agora. A gente não combinou, mas deu certo. Então, eu estou colocando aqui como foco o Sermão da Montanha. Como nós vimos na semana passada, o contexto desse sermão ele é muito importante. Começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vai até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E o contexto desse sermão ele é extremamente importante. Por quê? Porque é um momento em que Jesus percebe que o número de pessoas que chegam às suas reuniões vem aumentando cada dia mais. Jesus percebe que começam a se formar multidões diante dele. Mas ele também percebe que muitos daqueles que estão nas multidões não estão interessadas nele e na palavra. É multiplicação de pão, é milagre, é muvuca, a gente gosta de muvuca, mas muita gente ali não tem nem um pouco de interesse com ele, com a palavra, com o ensino dele. Diante disso, Jesus então começa a falar para aqueles que são discípulos, separando-os daqueles que simplesmente estão na muvuca, na multidão, no movimento. E por que isso é tão importante? Porque isso começa a nos dar, de fato, o caminho daqueles que são discípulos. E entre tantas coisas importantes que ele fala aqui, ele também falou nesse Sermão na Montanha sobre os sentimentos, a vida emocional daqueles que são discípulos. E aqui já é uma questão tão importante. Porque Jesus, nessa pregação, ele está olhando com sinceridade direto para aqueles que, de fato, têm um compromisso com ele. E ele está dizendo que mesmo aqueles que estão comprometidos com ele passam por tensões emocionais, passam por conflitos emocionais. A palavra de Deus, a Bíblia, ela conta história de pessoas que estavam completamente comprometidas com a missão de Deus, com a vontade de Deus, e que passaram por tensões grandiosíssimas emocionais, como Moisés, por exemplo, que chega um momento que fala assim, Senhor, se o Senhor quiser pode tirar minha vida, eu não aguento mais. Ou Elias, que se enfia na caverna e não quer mais viver. Isso é, discípulos de Cristo também passarão por tensões enquanto eles estiverem aqui. Portanto, eu queria orar com você para a palavra de Jesus e refletir nos conselhos do nosso Senhor e Deus sobre como nós podemos lidar da melhor forma possível com as lutas emocionais, com os conflitos da nossa alma. E a primeira dica que eu percebo Jesus nos dando aqui é organize as prioridades da sua vida. Organize as suas prioridades. Na continuação do texto, Jesus começa justamente dizendo, portanto, depois de tudo que eu já ensinei para vocês, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. E aqui, irmãos, tem uma questão importante, por quê? Jesus está preocupado com as nossas preocupações. Jesus está preocupado com as nossas preocupações. Por quê? Porque as nossas preocupações revelam muito sobre nós. É óbvio. Existem preocupações que são normais. O próprio mestre, diante de momentos de tensão, passou por momentos de tensões emocionais antes da cruz. Jesus é um Deus que chora, que sente a dor. Mas as nossas tensões revelam muito sobre os nossos corações. Primeiro, ela pode revelar a nossa dificuldade de confiar no cuidado de Deus. E é interessante porque a gente canta que a gente confia em Deus. A gente fala que a gente confia em Deus. A gente declara todo o tempo que a nossa confiança está no Senhor. Mas a gente não consegue confiar. A gente não consegue descansar no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Há um teólogo que ele chama isso de nosso ateísmo religioso. E de fato é. A gente declara com os nossos lábios, mas a gente não consegue viver isso. Nós vivemos tensos com o futuro, com amanhã, com o que vai ser. Nós declaramos, mas nós não vivemos. Então, a primeira coisa, as nossas preocupações podem ser pecado, quando elas revelam que nós não estamos descansando no cuidado de Deus, o nosso Pai, sobre a nossa vida. Mas, em segundo lugar, as nossas preocupações são perigosas, por quê? Elas revelam os ídolos dos nossos corações, as nossas prioridades, aquilo que, de fato, tem trazido sentido e pertencimento para a nossa existência. No contexto desse texto, Jesus disse, onde estiver o tesouro, ali estará o seu coração. Ali estará o seu coração. As nossas tensões revelam as nossas prioridades existenciais. E sabe qual é o grande problema dos nossos ídolos? Não é que Deus é egoísta. O problema dos nossos ídolos, daquilo que a gente coloca como sentido para a nossa existência, é que eles nutrem todas as nossas forças. A gente vai passar a vida dando a nossa vida por algo. Mas, no fim, eles não nos satisfarão, eles nos matam. Estava estudando essa semana, diante desse tema que a gente trazia hoje para reflexão, e eu me deparei com um sociólogo dizendo que a grande frustração da nossa geração, dos burnouts, dos esgotamentos emocionais, estão relacionadas às expectativas que nós colocamos em algumas coisas e nós não conseguimos chegar no objetivo que nós tínhamos. A grande parte das pessoas que se sentem esgotadas, elas se entregaram com todas as suas forças a alguma coisa. E no meio do caminho elas perceberam que não alcançariam, que não teriam o resultado que esperavam, e elas se sentem completamente esgotadas com isso. Mas há também hoje, com sociólogos mais modernos, um outro tipo de esgotamento, que é o esgotamento de quem já chegou lá. Que é pior ainda, de pessoas que sonharam, planejaram, deram a vida por alguma coisa, chegaram onde sonharam, mas quando não chegaram, não se sentiram plenos e satisfeitos. E é assustador, gente, porque o maior nível de suicídio não é na favela. É justamente entre as pessoas que, por vezes, estão no ápice da vida. São atores de Hollywood, pessoas que alcançaram tudo o que desejavam, mas que não encontraram. Que é a mesma frustração de Salomão, que se entregou com todas as suas forças aos desejos do seu coração, como ele diz, mas ele chega na velhice, um sujeito amargo, dizendo, tudo é vazio. Tudo é vazio, não estava lá. Eu corri atrás do amor, eu corri atrás do dinheiro, eu construí, eu fiz, e no fim eu estou aqui, parado para dizer para você, não está lá, meu irmão. Não está lá. Eu não encontrei a paz que excede o entendimento, eu não encontrei. E a verdade é assim, todos os nossos ídolos nos sugam. E eles nos frustram no final. Você pode passar a sua vida dando a vida para ganhar dinheiro. Não que seja ruim ganhar dinheiro. E se ganhar dinheiro não tem problema. Tem um monte de coisa para a gente terminar aqui na obra da igreja, então ajuda a gente, não tem problema. Depois eu disser, eu passo a lista para vocês. Mas a questão é, a gente pode fazer do trabalho o sentido da nossa existência. E no fim a gente vai parar e perceber que nós perdemos os nossos filhos. E que alguém vai desfrutar daquilo que a gente conquistou. A gente pode passar a vida dando a vida, sendo redundante, para ter um corpo perfeito. Mas nós estamos envelhecendo. E eu vou te falar uma coisa. Chegar aos 90 anos de idade, magro, magra, bonita, saudável, só a irmã Nilza. Só a irmã Nilza. Nós somos seres humanos mortais, normais, entendeu? Só ela, isso é um privilégio dela. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Graças a Deus pela vida da irmã Nilza, né? A gente já está preparando a festa dos 100 anos de idade dela, então está... Mas sabe o que é curioso, irmãos? Que quando Jesus começa o sermão na montanha, ele começa justamente falando sobre felicidade. Porque Jesus sabe que todos os movimentos das nossas vidas normalmente estão relacionados a essa busca por satisfação e sentido. Só que há uma diferença naquilo que o mestre nos ensina sobre o que é ser uma pessoa feliz enquanto nós estamos aqui. E aquilo que a sociedade, sem o Criador, ensina a respeito do que é ser feliz. Por quê? Porque a sociedade, ela sempre vai entender a felicidade com algo que você ainda não tem. Então, assim, o que falta para você ser feliz? Falta você terminar a sua faculdade, falta você casar. A irmã não casou, o irmão não casou, então é por isso que você está assim. Ah, você casou, você não tem filho, então é isso, por isso que você está assim. Então você tem que ter filho. É quando tem filho, é o emprego, é o dinheiro, é o carro, é a casa própria. E nós sempre vamos injetar nossa felicidade a um lugar ou a alguma coisa, a alguém que a gente ainda não tem. Mas quando a gente olha para o ensino de Jesus a respeito do que é ser uma pessoa feliz, Jesus nos ensina que a felicidade é um caminho. É uma jornada. Por isso que quando o mestre começa aqui falando sobre os felizes aos olhos de Deus, ele fala assim, sabe quem é feliz nessa vida? São os pobres no espírito. Pessoas que renderam as suas forças e se jogaram aos pés do Deus Redentor. Que disseram, eu não consigo por mim mesmo. Eu dependo de Deus na minha vida. Sabe quem é feliz aos olhos de Deus? Os que choram, que absurdo. Por quê? Porque são pessoas que não estão vivendo abobadamente nessa vida, mas que estão sensíveis. Sensíveis, o mundo está fora de ordem, há muito sofrimento. Se nós estamos conectados com o Deus Criador, que olha para a sua criação e chora, como nós podemos viver distraídos nessa vida? Então, são pessoas que não perderam a sensibilidade. Felizes, aos olhos de Jesus, são os humildes. Por quê? Os misericordiosos, porque sabem que só estão aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus, e agora vivem para ser uma manifestação dessa graça, desse amor e dessa misericórdia na vida das pessoas. Felizes, aos olhos de Deus, são aqueles que têm fome e sede de justiça, mas de uma fome e sede de justiça que começa em mim mesmo. Porque eu sei que eu sou imperfeito, mas eu preciso ser transformado por esse evangelho. A grande diferença é que nós vivemos uma sociedade que busca felicidade em alguma coisa que nós não temos. Jesus está dizendo, se você é discípulo, a sua felicidade está na sua transformação e não na sua realização. Está na vida de Deus se realizando na tua vida e na história. O discípulo não é feliz pelo que tem, mas por aquilo que é. E nós somos filhos e filhas de Deus, e isso dá um sentido novo para a nossa existência. É aí que nós encontramos sentido na nossa existência. E mais do que isso, então, diante desse conflito do que é ser feliz e do que não é, Jesus, então, me chama a pensar. Me chama a pensar, versículo 25, não sei se eu coloquei aqui. Aqui é importante, ó. Oh, pensa sobre isso, então. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus me chama, então, a repensar aquilo que, de fato, é prioridade na minha vida. E Jesus faz aqui uma comparação tão óbvia. Porque, assim, é óbvio que o nosso corpo é mais importante do que a roupa que a gente veste. É óbvio. Mas sabe que, por vezes, a gente pode estar tão desorientado que a gente pode dar a nossa vida por aquilo que vai tirar a nossa vida. É mais ou menos assim, você vê uma bolsa no shopping, você passa. Eu vou contar a história de uma irmã, amiga nossa. Uma vez ela me contou, ela era solteira, trabalhava, ela falou que ela passou numa loja, num shopping caríssimo, e ela viu uma bota de couro de cobra. Ela olhou o preço daquilo e falou assim, não é possível. Eu me apaixonei pela bota. É, 5 meses de salário. Não, que isso, não faz sentido. Aí ela foi comer alguma coisa. Quando ela passou na porta de novo. Aí ela parou, ficou olhando. Mas ela precisou depois ir no banheiro, passou de novo na porta. Aí ele vinha, entrou. Entrou, colocou a bota no pé e ficou ali olhando para aquilo. Falou, eu vou levar. Olhou o saldo no cartão, né? Quando você está vendo ali na loja, já está olhando o saldo do cartão para ver se dá, né? Falou, dá, eu vou levar. Levou a bota para casa. Aí o que ela fez? Pobre com uma bota caríssima. Eu vou esperar o momento certo para usar a bota. Né? Ficou esperando o momento certo. E ela falou, eu acabei de pagar a bolsa. Passaram todas as festas. E um dia eu olhei para a bolsa e vi que a bolsa estava... A bolsa não, a bota, desculpa. A bota estava completamente ultrapassada e que não dava mais para usar. Mas quando Jesus faz essa comparação óbvia, ele está dizendo assim, a gente pode dar a vida por coisas que tirarão a nossa vida. Não faz sentido. Você vai dar a tua vida por uma bolsa, por um carro. Mas nós somos capazes de fazer isso, irmãos. Nós somos capazes de colocar o nosso coração nas coisas erradas e perder aquilo que de fato traz sentido, valor e pertencimento à nossa existência. Por isso que o primeiro chamado do nosso mestre é repense aquilo que tem sido a sua prioridade, aquilo que tem trazido sentido à sua vida. Porque se o alvo estiver errado, se os olhos estiverem nas coisas erradas, todo o caminho será contaminado. Como disse o mestre no contexto, se os olhos forem ruins, todo o seu caminho, toda a sua vida será trevas. Portanto, repense aquilo que de fato tem sido essencial na sua vida. Segunda orientação que o mestre dá aqui para que a gente consiga encontrar o equilíbrio da nossa existência é a confiança no cuidado de Deus. E é interessante que Jesus vai trabalhar nesse texto uma questão de escala de importâncias. Se a gente fosse pensar naquilo que de fato é importante, a gente vai começar falando de Deus. Amém, né? Deus é o ser mais importante do universo. Deus é a razão de tudo. Nós nascemos para adorá-lo. Ele é o sentido da nossa existência. Os anjos são importantes. O salmista diz que a gente foi criado em uma tradução um pouquinho menor do que os anjos. Então, os anjos são extremamente importantes na escala de valor e importância. Depois dos anjos, a gente pode colocar nós. Os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança do Deus Criador. Então, nós temos um valor. E depois de nós, tem os bichinhos. É um tipo de vida que tem o seu valor. Não tem a capacidade de raciocínio que a gente tem, mas tem o seu valor. Ah, e depois os bichos têm a vida vegetal, as plantas. Aí Jesus fala assim, você entendeu a escala? Entendi. Então vamos pensar, primeiro, você já observou que Deus cuida de pássaro? Que está abaixo de você? Acho que eu coloquei aqui, ó. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Percebe a escala de valores? Jesus está olhando para mim e para você assim e falou: você já olhou pássaro? E é óbvio que a vida de um pássaro depende da intervenção e do cuidado de Deus, porque pássaro não sabe fazer gestão. A formiga faz, o pássaro não. O pássaro, ele vive o alimento de cada dia. E há na relação do pássaro uma questão muito importante, porque a gente pode dizer assim: ah, então eu não vou mais trabalhar, porque Deus cuida. Não, o pássaro voa. O pássaro vai atrás do alimento. Mas quem providencia o alimento é Deus. É o cuidado de Deus. Ele não tem capacidade por si só de fazer a gestão da sua própria vida. E Jesus leva isso ainda mais ao extremo, porque agora ele fala das plantas. No versículo 28 ele diz: por que vocês se preocupam com a sua roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens, mulheres de pequena fé. Os lírios nem eram tão importantes naquele contexto. O lírio nascia que nem capim. E Jesus fala assim: olha, o desenvolvimento dessas plantas tem o cuidado de Deus. Deus cuida de samambaia. Aí Jesus toca na parte mais sensível, porque ele diz assim: o Pai Celestial os alimenta. Pai de quem? Das aves? Pai de quem? Das plantas? As aves e as plantas são criaturas. O Pai é o Pai meu, é o teu Pai. A relação que Deus tem com as coisas criadas é uma relação de criador com criatura. A relação que Deus tem comigo e com você como discípulos é uma relação de pai e filho. Essa semana, no grupo de comunhão, eu contei aos irmãos, e quando meu filho nasceu, duas coisas se impactaram quando eu vi ele saindo da barriga da Simone. Eu não ia assistir, mas eu acabei assistindo. Dei uma fraquejada e fui. Aí a médica falou: vou tirar. Na hora que tirou o Vitor, duas coisas me impactaram. Primeiro, ele nasceu muito parecido comigo. Eu falei: Senhor do céu, tem misericórdia dessa criança. Aí depois Deus colocou a mão e foi ajustando, dando os traços da mãe, né? Mas quando ele nasceu, eu falei: gente do céu, que deu errado, né? Mas nasceu assim muito parecido. Uma criança nasce bonita, né? Depois que a gente piora. Mas ele nasceu muito parecido comigo. Outra coisa que eu percebi no Vitor é que ele tinha uma respiração em comum. Eu achei que o Vitor respirava com muita força. Aí eles nascem, é levado para aquele negocinho que é chamado de incubadora, tem um monte de nenenzinho igual, tudo com a mesma cara assim nas incubadoras, e eu marquei quem era ele, né? E eu ficava olhando pelo vidro, e eu falava: esse menino respira forte demais. Aí chamei o médico, falei: médico, doutor, dá uma olhada, ele está respirando ofegante, forte. Aí o médico parou, ficou no vidro assim, olhando, falou assim: não, ele é normal, está normal, a gente fez os testes, não tem nada demais esse menino. E ele olhou, falou: não, não. Aí eu falei: tá bom. Aí passou, mas eu fiquei parado olhando no vidro. Aí eu olhava para os outros, contava a respiração dos outros, contava a respiração dele, falando: está normal. Ele está colocando muita força nessa respiração. Chamei o médico de novo. Aí eu falei: doutor, vem cá, eu ainda estou com esse negócio na cabeça, eu acho que ele está respirando muito forte. Aí o médico ficou parado olhando, olhou para mim assim, foi primeiro filho, né? Não, tá. Aí foi lá, chamou a enfermeira, falou assim: dá uma olhada na questão nasal, na boquinha dele, porque o pai está ali na cabeça. E quando ela olhou, de fato, ele estava com a parte nasal toda obstruída, porque ele acabou sugando alguma coisa no parto. Aí o médico voltou e falou: você estava certo. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você, como discípulo de Jesus, como discípulo de Jesus? Os olhos que Deus tem para a tua vida é um olho paterno. Deus te vê como ninguém te vê. Deus conhece as suas necessidades como ninguém conhece. Jesus ensinou a gente a orar consciente de que nenhuma palavra saiu da boca, mas o Pai já sabe até o que a gente vai dizer, porque o Senhor está com os olhos dele tão intensos sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que Ele conhece as nossas necessidades antes que nós as expressemos. O Senhor é aquele que nos conhece. Então, a segunda orientação que Jesus nos dá aqui é: confie no cuidado paterno de Deus sobre a sua vida. Os olhos de Deus estão sobre você, meu irmão, minha irmã. Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele sabe tudo, e Ele decidiu cuidar de você. Portanto, descanse no cuidado, nos olhos de Deus sobre a sua vida. Terceiro caminho aqui, para que a gente consiga encontrar equilíbrio em relação às nossas emoções, é: reconheça a inutilidade das suas preocupações. E é interessante porque realmente é isso. Jesus fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É como se Jesus estivesse chamando assim, para a gente melhorar os pensamentos, Jesus chama a gente a pensar. Então, assim, Qual é o poder da preocupação? A preocupação e a atenção têm poder de resolver alguma coisa? Porque se tiver, a gente cancela tudo hoje. A gente vai passar aqui fazendo a tarde da concentração nos problemas, até que os nossos problemas sejam resolvidos. Mas você acha que a sua preocupação tem poder de ir lá na sua causa resolver aquilo que você tem? Não, não tem. É óbvio que não tem. Agora, ela tem poder, sim. Só que é poder negativo. Por quê? Porque as nossas preocupações tiram de nós a capacidade de viver e desfrutar do momento presente de Deus. As nossas preocupações tiram de nós a sensibilidade com que Deus tem colocado na nossa mesa hoje. Eu vou dizer uma coisa para você de forma pessoal. Se você disser assim, William, você tem tudo que você tem, que você quer? Não, eu não tenho. Mas graças a Deus eu não tenho assim, pelo menos essa fraqueza. Tenho outras, né? Mas eu não tenho assim, uma coisa assim muito de cobiça, de materiais, isso não é uma coisa que fez parte do meu coração. Mas você tem tudo que você quer? Não, não tem. Está tudo do jeito que você quer? Não, não está. Mas eu tenho plena consciência de que eu sou um homem privilegiado por Deus. Eu tenho consciência de que as mãos de Deus estão sobre a minha vida. Eu tenho consciência de que nesse momento tem muita coisa que tem que dar razão para que eu sorria, para que eu seja feliz, debaixo do cuidado de Deus. Eu tenho amigos, eu tenho comunidade, eu tenho um filho, eu tenho família, eu tenho esposa. Aliás, a minha esposa falou esses dias para mim, acho que ela me vê dirigindo meio amargurado, como eu sou, e ela falou assim para mim, olha, eu queria dizer que você é o meu pastor preferido. Eu falei, quer saber, que se dane vocês, a minha mulher gosta de mim, gosta das minhas pregações. É, eu tava, não, e duas, né? Aí eu estava na sala conversando com a minha mãe, com meu irmão falou assim, você viu que inventaram agora um tal de troféu gospel? Oscar gospel? Não sei se alguém viu isso. Eu falei, eu não vi esse negócio, agora tem um Oscar gospel. Aí o Vitor levantou e falou assim, pai, se tiver, eu vou dar esse Oscar de melhor pastor para você. Eu falei, pronto. Ah, tô nem aí para vocês, mas isso é o que me importa. Mas há uma questão importante aqui, irmãos. Deus é capaz de nos fazer felizes com o que nós temos e com o que nós somos hoje. Como discípulos de Jesus, a gente não precisa injetar a nossa alegria para algo que a gente não tem. A gente pode olhar com sensibilidade, e Deus nos dá essa capacidade, esse poder de olhar com sensibilidade para o momento que nós estamos vivendo hoje, agora. Você é solteiro, meu irmão, seja feliz, porque ser solteiro é bom. Paulo falou que não queria nem casar, para mim vocês nem casavam. É ruim que a igreja teria acabado, né? Que ficar todo mundo solteiro e acaba na geração de Paulo. Mas se você casou, você não tem filho, desfrute disso. Filho é bom, mas dá trabalho. Então desfrute disso. Se você tem filho, desfrute do teu filho. Não importa a sua condição. Há um Deus que é capaz de nos dar paz, equilíbrio, vida e satisfação na condição que nós temos. Isso é um presente que só Ele é capaz de nos dar. Só Ele é capaz de fazer isso por nós. Mas há uma questão também importante que Jesus coloca aqui sobre as nossas preocupações. Por quê? Porque as nossas preocupações nos nivelam aos pagãos. Jesus disse assim no versículo 32, ó, pois os pagãos, irmãos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste de vocês sabe que vocês precisam dela. Presta atenção, os pagãos, aqueles que não conhecem o Pai, que não entendem o cuidado do Pai, eles é quem vivem obcecados pelas conquistas dessa vida, são eles que correm atrás dessas coisas. Mas sabe qual é o grande problema? Nós podemos ser discípulos de Deus, discípulos de Jesus, e viver como os pagãos. Nós podemos fazer da igreja de Jesus um lugar de espiritualidade pagã, centrada na conquista, no material, no eu, no meu, em tudo aquilo que não tem nada a ver, por vezes, com o propósito de Deus para a vida de um discípulo de Jesus. Nós podemos ser discípulos, tentando buscar satisfação nos mesmos ídolos da sociedade na qual nós estamos inseridos. Nós podemos ser discípulos, encharcados das mesmas tensões daqueles que não conhecem o Senhor. Nós podemos ser. Isso nos nivela àqueles que não conhecem o cuidado do Pai sobre as suas vidas, mas nós conhecemos. E esse Pai nos dá hoje capacidade de viver com satisfação o que nós temos. O que nós temos, porque isso é um presente gracioso de Deus sobre a nossa vida. Ah, quarto e último. Coloque as suas forças no lugar certo. Porque o mestre continua dizendo, busquem, então, diante de tudo isso. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Normalmente, nós vivemos exatamente o contrário disso. A gente busca o nosso próprio coração. A gente coloca no centro da nossa vida a nossa própria agenda. Primeiro eu vou fazer o que eu preciso, primeiro eu vou fazer tudo o que eu quero. Aí se sobrar algum tempo, se sobrar algum espaço na minha agenda, se sobrar algum tempo na minha vida diária, eu vou me olhar assim para o Senhor. Se der, eu faço uma oração relevante. Se der, eu vou ter contato com a palavra de Deus. Se der, eu vou fazer alguma coisa para a glória de Deus. Mas, normalmente, nós buscamos com todas as nossas forças aquilo que está relacionado aos desejos do nosso próprio coração. E o que Jesus está dizendo para mim e para você? Você pode dar todas as suas forças às conquistas dessa vida. Só há um capaz de satisfazer a sua alma, o teu Pai, o teu Senhor. No fim, todos nós nos depararemos com a mesma frustração de Salomão. Nós nos depararemos com um vazio, e perceberemos que a satisfação não está nada nesse mundo, a não ser uma vida que se alinhe e se dedique ao propósito que Deus tem colocado para a minha existência, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. A razão da minha vida e a razão da minha existência. Eu queria concluir essa reflexão trazendo algumas questões aqui, três questões para a gente refletir, para a gente pensar. Primeiro, onde você tem buscado o equilíbrio da sua vida? Talvez seja essa uma das questões mais importantes que Jesus tem ensinado para a gente aqui. E você pode, como ser humano, e Jesus está falando isso para discípulos. Jesus está falando isso para mim e para você. Nós podemos colocar a nossa busca por realização e satisfação nas coisas erradas. Eu acho que a primeira coisa que Jesus nos chama a pensar hoje aqui, onde você tem buscado o equilíbrio e a satisfação na sua vida? Na formação dos seus filhos, na sua carreira, no seu corpo? Percebe que Jesus já está dizendo para a gente, nada disso vai trazer equilíbrio à nossa existência. Só na vontade dele, só numa vida alinhada ao propósito dele, nós encontraremos o equilíbrio que nós tanto procuramos e precisamos. Segundo, como você tem administrado os seus sentimentos? Porque há uma responsabilidade aqui que nos cabe. Porque senão Jesus não ia estar falando com a gente hoje aqui. Como você tem administrado os teus sentimentos? E sabe essa voz do mestre que termina dizendo assim, gente, a cada dia basta o seu mal. Ou seja, vamos viver um dia de cada vez. O hoje é um presente do Senhor, vamos viver esse dia. Não deixa com que as preocupações do futuro tirem de você a capacidade de viver o presente de Deus. Então seja feliz na presença de Deus e na vontade de Deus hoje. Se você está amargurado, chateado, em nome de Jesus, abre o teu coração e perceba que o hoje é um presente gracioso de Deus na sua vida. É um presente. Por último, você consegue confiar nesse cuidado de Deus sobre a sua vida? Porque como eu disse lá no princípio, a gente fala que confia, mas a gente não confia. As nossas preocupações e tensões revelam isso. Mas eu queria te lembrar que esse Deus em que nós estamos colocando a nossa vida é o Deus que morreu por nós numa cruz. Se esse Deus morreu por você numa cruz, se esse Deus te ama tanto a ponto de entregar o seu filho por você numa cruz, nós podemos sair daqui na certeza. Nós estamos repletos e cuidados nos braços e no cuidado dele sobre nós. Amém? Que essa paz e esse amor revista o nosso coração. Nos dê sabedoria e poder de Deus para que a gente possa enfrentar os desafios e conflitos dos nossos próprios corações. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé?